Sescon, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Evelyn, bom dia, ouvintes da São Francisco. Prazer falar com vocês.
Muito obrigada, professor. Com um dia com emergência climática tem se tornado novos temas, é isso que eu quero dizer, né? São novos tempos que fazem a pauta todos os dias. Emergência climática, o tempo fora do tempo, as questões psicossociais e como repercute também nessa nova era, essa era digital, os novos entrelaçamentos. Professor, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso com base nesses riscos, então, a partir do Congresso?
Vamos lá, é um importante evento que a gente vai estar sediando, o primeiro Congresso Ibero-Americano, né? É um evento que já teve 6 edições na Europa, ali na Península Ibérica, sendo alternado entre Portugal e Espanha. No ano passado, em maio, tive a graça de participar do evento e de trazê-lo pela primeira vez aqui para o Brasil e especificamente para a nossa universidade aqui em Caxias do Sul.
Qual a experiência a partir dessas iniciativas anteriores, professor, com o contexto atual e como elas se costuram dentro da proposta do Congresso?
Na verdade, os fatores psicossociais, eles interferem diretamente sobre a saúde dos trabalhadores e sobre a saúde mental, saúde das organizações. Portanto, nós estamos tratando de elementos que afetam toda a estrutura da organização, a relação de trabalho e a própria saúde individual. É uma preocupação que se acentuou, especialmente depois da nossa pandemia do Covid, né? Já era esperado uma crise, uma acentuação da crise de saúde mental e dificuldades para as organizações lidarem com isso. Nós temos diferentes associações que cuidam da segurança e da saúde ocupacionais e elas vão estar praticamente todas representadas aqui nesses 3 dias de evento, procurando produzir e apresentar estudos científicos, porque nós temos, não temos assim uma profunda literatura que trate destes temas, né, desses fatores psicossociais aplicados a diferentes ambientes, né? Nós vamos ter aí mesas temáticas olhando para o ambiente de trabalho escolar, para o ambiente de trabalho de quem lida com a segurança, por exemplo, bombeiros, polícias, e além do próprio contexto de fábricas, né, de indústria e comércio.
Uhum. Para quem de repente ficou pensando, porque o termo, ele, embora seja fácil de a gente imaginar ele, né, tentar decupar riscos psicossociais, mas eles acabam quando a gente começa a olhar mais profundamente, né, quais são esses riscos nos ambientes, nos ecossistemas, né? Então, na verdade, eles são deficiências, né, que acontecem e que podem afetar a organização no trabalho, no contexto da vida social, no campo das relações, né, também nas questões que envolvem a saúde física, a saúde social, por exemplo, a solidão, o isolamento. Então, a gente começa a dar nomes, né, professor? Que outros nomes a gente pode dar quando a gente está falando desses riscos na atualidade?
Eu entendo que os riscos, quando a gente fala de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, são elementos decorrentes da relação estabelecida entre empregador e empregado, entre membros de uma equipe de trabalho ou ainda entre o líder e os liderados. Veja só, quando eu ingresso numa empresa, eu estabeleço com ela, como trabalhador, um contrato legal de troca da minha força de trabalho compensada por uma remuneração. No entanto, e pouco falamos disso, estabeleço também um contrato psicológico com quem me emprega. Em que consiste este contrato psicológico? É, na verdade, uma relação subjetiva que se estabelece no momento em que eu, ao ir trabalhar numa organização, me comprometo a dar determinados comportamentos e atitudes em troca do cumprimento de algumas promessas que o empregador me faz. E não são promessas de pagamento, por exemplo, de recompensação financeira, mas sim de valorização, de reconhecimento, de uma relação saudável com quem vai me liderar, de um ambiente que propicie, propicie o desenvolvimento, meu desenvolvimento pessoal. E, eventualmente, acontece de essas promessas serem quebradas. Ou porque, por exemplo, a empresa não tem um plano de carreira, um plano de cargos e salários definidos, ou porque o líder não dá o feedback adequado ao funcionário, ou porque as promoções são feitas na base de elementos subjetivos e não critérios objetivos e claros, e isso vai minando esse contrato psicológico estabelecido entre empregador e empregado. O empregado, hoje também chamado de colaborador, né, vai se desiludindo, desacorçoando, e aí vai deixando também de fazer as entregas de atitudes e comportamentos que são esperadas dele. Ele vai começando a se ausentar do trabalho, vai aumentar outros fatores que levam ao adoecimento propriamente dito, como a depressão, a ansiedade, que levam hoje a um grande absenteísmo, né? Uma ausência no trabalho, né?
Professor, eu fico aqui me perguntando, né, lhe ouvindo falar sobre esse cenário todo dentro de um contexto que muda, né, porque a teia social ela também está numa mudança profunda, né, então a gente está falando de coisas que são concretas, né, como o senhor acabou de mencionar, problemas, desafios, como melhorar os ecossistemas, mas eles estão solidificados, eles estão fincados em algo que estruturalmente está em modificação, né, a gente tem chamado aí na nova era essa mudança da era industrial para a era digital. E eu tenho falado muito disso, muitas vezes até me sinto repetitiva, mas nunca é o suficiente, porque a profundidade dessas transformações é o solo, né? É onde a gente está, o pilar onde a gente está solidificando essas construções. Por isso que parece tão difícil, né? Porque não é o problema só do problema em si, mas é onde ele está fundamentado, né? Em que pilar. Então, pensando nessa estrutura que muda agora, e aí ela é exponencial, ela é mais sutil, assim como nas questões digitais, elas são mais velozes, né? Aí a gente tem problemas que são a linha de comunicação, o engajamento, o senhor acabou de mencionar, né? Pessoas que deixam, faltam o trabalho, deixam de ir, muitas vezes estão, mas não estão engajadas. E aí a gente vê um resultado, mas isso é resultado, é consequência de coisas que estão acontecendo no campo também do imaterial. Nem sempre a gente consegue materializar, dimensionar, metrificar. Então, esse é um outro desafio. Gostaria de lhe escutar um pouquinho, o senhor deve estar acompanhando esses movimentos todos, né? E a comunidade científica também deve estar atuando para minimizar esses efeitos. O que já tem possível, disponível, professor, ou como ferramenta, ou como instrumento, e que possivelmente vai estar no Congresso, para que a gente possa começar a acalmar um pouco o coraçãozinho e imaginar que isso tudo tem solução, né?
É, assim esperamos, né? Na verdade, a ciência, ela procura resolver constantemente os nossos problemas, mas os desafios parecem que estão sempre mais avançados do que o conhecimento que a gente produz, né? Eles parecem nos superar. Você mesma diz, né? Nós vivemos num contexto de aceleração contínua das mudanças estruturais do nosso mundo, da nossa forma de ser, da nossa forma de nos relacionar, e isso impacta diretamente as nossas vidas, mas também o ambiente de trabalho, né? A transformação digital é um fator que acelera as mudanças nas relações humanas. Basta ver que hoje pensávamos que a tecnologia facilitaria a nossa comunicação e temos a impressão de ela ser mais truncada do que no passado, né, do que outrora. Pensávamos que com a tecnologia trabalharíamos menos e vemos simplesmente o trabalho extrapolar espaço e tempo, né? Aquilo que era para ser uma facilitação, ou seja, o home office, né? Eu podendo ser criativo, realizar meu trabalho a partir de casa, na verdade levou a uma potencialização do trabalho, porque eu já não tenho limites nem de espaço, nem de horários. Acabo trabalhando, isso a estatística mostra, mais do que trabalhavam os vassalos no período medieval, durante o feudalismo, que é um período em que a gente o tem como um período de escravidão, praticamente, né? Vassalagem caracterizada pela concessão, dação da mão de obra de modo ilimitado, né? Hoje nós praticamente trabalhamos mais do que se trabalhava no período medieval, no período feudal, quando também as necessidades para a sobrevivência eram bem menores. Hoje nós vivemos um mundo em que as necessidades são criadas e potencializadas, criando a necessidade pessoal de trabalhar mais, para ter mais, para conquistar mais, quando na verdade a vida poderia ser bem mais simples, né?
Uhum.
Isso tudo aumenta, faz aumentar uma pressão, uma cobrança por resultados, que depois acaba gerando doenças ocupacionais, né? Como citei anteriormente, ansiedade, síndrome do pânico, hoje é muito frequente.
Estresse.
Síndrome de burnout, né?
Uhum.
É muito falada, especialmente nos contextos escolares, né? Entre uhum. professores, é uma doença ocupacional bastante comum, né?
Uhum. Eu até ia mencionar aqui os níveis de estresse também.
Tudo isso faz com que não só os psicólogos, mas os engenheiros do trabalho, os gestores das relações laborais tenham que estudar, que se preocupar e buscar elementos que amenizem os fatores desencadeantes de estudo, né?
Verdade. Tem uma pessoa que participou aqui, professor, a Justina. Ela comenta que nessa semana, possivelmente entre ontem e hoje, então, né, porque essa semana começou agora, ela estava no ambiente de trabalho dela e uma pessoa foi demitida, né, saiu chorando e aquilo acabou abalando toda a equipe, né. Então, ela também percebe que muitas vezes o como se contrata e o como se demite também não só afeta a pessoa em questão, mas afeta todo o ecossistema. Ela nos ouviu falando sobre ecossistema. E ela disse que ficou, não conseguiu dormir direito à noite, ficou toda abalada, né? Que isso compromete depois a execução do trabalho dela, que é num nível de precisão muito grande. Ela não diz o que, que é aqui, mas que ela se sente abalada para fazer aquilo que tem que fazer no nível de precisão, por ter visto, presenciado, acompanhado essa demissão ontem, que foi, pelo que eu entendi, um pouco turbulenta, né? É outra coisa se colocar no caldeirão aqui dos desafios, né, professor?
As demissões são traumáticas, geralmente, quando elas acontecem de modo inesperado. E acontecem de modo inesperado por quê? Porque não há, anteriormente, feedback do líder para o seu liderado. Ou seja, se a organização tiver uma política constante e clara, na qual o líder descreve, analisa, dá um retorno avaliativo sobre o trabalho do seu liderado, o liderado vai percebendo se ele está correspondendo, se ele tem que melhorar em algum aspecto. Claro, isso pressupõe outros elementos, né? Pressupõe, por exemplo, que a gente tenha elementos objetivos para o líder fazer a avaliação da entrega ou das entregas que os liderados fazem, do comportamento, das atitudes, né, das quais se fala hoje muito, né? Existe até aquilo que virou um chavão, né, contratação por competência técnica e demissão por comportamento inadequado. Geralmente é isso que acaba acontecendo. Ora, por que acontece um comportamento inadequado? Porque não houve paulatinamente feedback para a correção desse comportamento, né?
Uhum.
Tanto é que, assim, claro que há desemprego, embora se fale atualmente que no Rio Grande do Sul vivemos quase próximo atualmente do emprego pleno, mas sempre vai haver rotatividade de mão de obra. Por quê? Porque as pessoas procuram sempre posições melhores, ou porque decidem mudar de atividade, mudar de vida, ou porque não se sentem confortáveis fazendo o que fazem, ou porque as empresas têm que se reestruturar. Ou seja, rotatividade de mão de obra vai haver sempre. Mas precisa haver, da parte das instituições, políticas claras sobre as contratações, mas também sobre a avaliação das entregas de seus funcionários, que poderão então indicar claramente por que uma pessoa está sendo desligada, né? Porque quando há uma demissão, é natural que a pessoa, sendo desligada, vai pergunte, mas por que eu, né? Por que eu estou sendo demitido, não porque um outro?
Uhum.
Se essa pergunta surge, é porque não houve feedbacks anteriores, né? Para ela perceber que ela não estava fazendo as entregas ou não estava correspondendo.
Uhum.
Tá? Outras vezes as pessoas pedem para sair, justamente porque houve quebra daquele contrato psicológico, né? Os benefícios que me haviam sido prometidos, ou as compensações, as oportunidades que me foram prometidas não estão sendo efetivadas. E aí a pessoa desacorçoa e procura mudar, né?
Uhum. Perfeito, muito bem colocado.
E é verdade também aquilo que tu dizes, que a aceleração da nossa vida às vezes faz com que haja a expectativa de um crescimento muito rápido dentro das empresas, né? Uhum. O que não acontece efetivamente. Eu digo isso por experiência própria. Assim, já vivi situações em que a pessoa que assume uma vaga espera que em pouco tempo cresça assim, meteoricamente. Isso, em geral, não acontece, né?
Perfeito, é bem isso mesmo. Professor, o congresso acontece agora, já nessa semana, dias 2 a 4 de maio, o primeiro congresso ibero-americano de riscos psicossociais, reunindo aí países como o Brasil, obviamente, Portugal, Espanha, Equador, Argentina, Chile, Colômbia. Deixa aí a forma, vai ser no Lux Teatro, né? Deixa a forma de as pessoas poderem acessar esse conteúdo, quem sabe se inscrever.
Então, nós temos o site do evento, basta digitar coiarps.org. COIARPS é Congresso Ibero-Americano de Riscos Psicossociais. E aí dá acesso à página onde você pode se inscrever, e não só no evento como um todo, bem como eventualmente numa mesa, num minicurso, né? Porque a abertura vai acontecer na quinta à noite, na verdade no final da tarde, às 18 horas, no Lux Teatro, e depois vai prosseguir na sexta e no sábado no Bloco J aqui da Universidade, com atividades das 8 da manhã às 18, com mais de 50 palestrantes aí, e no sábado idem, né? A gente continua essa programação com mini cursos à tarde, mesas redondas durante a tarde, vem pesquisadores aí, como tu citaste, de diferentes países e de diferentes associações que lidam com segurança no trabalho, com a engenharia do trabalho, com clima organizacional, com higiene ocupacionais, né? Nós temos inclusive a presença de diversas dessas entidades, né, aqui representadas. E é importante dizer que é um evento internacional, né? É uma oportunidade única para a gente perceber como estão os estudos, os movimentos em diferentes países da América Latina e da Península Ibérica, né?
Perfeito. Professor, muito obrigada pela presença aqui no programa.